Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional deve analisar vetos presidenciais amanhã. Senado adia a votação do projeto que altera o Código de Trânsito. Instituição Fiscal Independente do Senado aponta leve melhora econômica em junho. Boa noite. O Congresso Nacional deve analisar amanhã 19 vetos presidenciais. Os senadores e deputados devem decidir se concordam ou não com os que tratam do pacote anticrime, da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados e também os relacionados ao auxílio aos indígenas no combate à Covid-19. Repórter Rodrigo Rezende.
A pauta do Congresso prevê a análise de 19 vetos do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro deles, ainda de 2019, trata do pacote anticrime. Muitos dos outros vetos que devem ser analisados tratam de ações de combate à pandemia da Covid-19. O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu, por exemplo, a derrubada do veto que desobriga o uso de máscaras em locais fechados.
Por quê? Porque os vetos simplesmente tornam a lei inócua.
A justificativa para esse veto dado pelo presidente da República é que a obrigação da máscara em determinados locais poderia caracterizar violação de domicílio. Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defende a derrubada de vetos ao projeto que prevê auxílio aos indígenas no combate à pandemia.
O governo, infelizmente, ele não tem uma preocupação hoje com a baixa imunidade dessas populações. Os números são realmente preocupantes.
O governo federal argumentou nos vetos a essa lei que a norma criaria obrigação ao Poder Executivo e despesas obrigatórias sem que tenha sido apresentada a demonstração do respectivo impacto orçamentário e financeiro.
E os senadores adiaram a votação do projeto que prorroga a suspensão de metas quantitativas e qualitativas para prestadores de serviço no SUS até 30 de setembro. Os senadores questionaram sobre a possibilidade de estender o prazo até o fim do estado de calamidade e querem acordo com o governo antes da votação. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo do projeto é garantir a continuidade dos pagamentos integrais para prestadores de serviço contratados pelo Sistema Único de Saúde, mesmo que não sejam alcançadas as metas quantitativas pré-determinadas. A suspensão inicial foi aprovada pelo Congresso Nacional no mês de abril para um período de 120 dias. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu que a desobrigação de cumprimento dessas metas deveria ser mantida até o final de dezembro.
As santas casas, os hospitais filantrópicos hoje não estão operando, não estão atendendo, não estão fazendo cirurgias e exames normais, porque a sociedade não está buscando os hospitais. Elas não têm condições de cumprir essa meta.
Em nome da liderança do governo, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu o adiamento da votação.
O governo não cria nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. A gente pode trabalhar um acordo na semana que vem.
Com a possibilidade de incluir na suspensão das metas ainda outros setores da saúde, o plenário decidiu pela retirada da proposta de pauta.
Os senadores também decidiram adiar a votação do projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O texto, por exemplo, aumenta de 20 para 30 o número de pontos acumulados para que o motorista perca a Carteira Nacional de Habilitação. Para os profissionais, esse limite passa de 20 para 40 pontos. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, argumentou que não é adequado promover mudanças profundas na lei de trânsito sem um debate aprofundado.
Ano passado foram 40 mil brasileiros que morreram no trânsito. Nós não estamos falando de uma norma qualquer, estamos falando da vida das pessoas. Os veículos de trânsito podem ser utilizados como meio de transporte, mas podem também ser utilizados como veículos da morte.
Mas na opinião do relator, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o projeto não fará aumentar a violência no trânsito.
Existe um anseio da sociedade para que se vote essas mudanças de forma nenhuma, depois vocês vão ver no nosso relatório, que elas afrouxam as medidas de trânsito, que elas causam mais acidentes.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que, mesmo depois da pandemia, continuará a defender dois projetos dele que, se já tivessem sido votados, seriam benéficos para a população. Um deles proíbe os bancos de limitarem o uso do dinheiro depositado na conta corrente do consumidor. Plínio Valério explicou que isso dificulta, por exemplo, o pagamento de contas e exige que o cliente vá à instituição financeira para quitar o débito ou pedir o aumento do limite imposto pela instituição. O outro projeto é o que prevê o aumento do tempo de pena para quem for responsabilizado pela prática do crime de peculato, quando o dinheiro desviado tiver como destino a saúde.
Punir com mais rigor aqueles que continuam tripudiando, continuam cometendo crime, que para mim é um crime hediondo, que é desviar verba da saúde. Isso aí a gente tem que ver. Então essas coisas, a pandemia tem que servir para isso, para que nós possamos, que nós somos legisladores, possamos corrigir essas distorções e corrigir através da lei, corrigindo na lei.
E um outro projeto em análise no Senado proíbe o corte de bolsas de estudo até março de 2021 em função da pandemia. O texto também vale para mestrado e doutorado. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com a proposta, fica vedada por um ano, a partir de 20 de março, a interrupção de bolsas de estudo ou de bolsas de apoio financeiro, de fomento à iniciação científica e à docência, à especialização em residência médica e multiprofissional em saúde, além das de mestrado e doutorado. Para o autor, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, o projeto pode acabar com o receio dos estudantes de perderem as bolsas durante a pandemia. Segundo ele, além da questão educacional, a proposta tem um aspecto social importante.
Além da importância acadêmica, essas bolsas, ela tem um enorme valor social, pois, em algum momento, são indissociáveis da própria sobrevivência dos estudantes, notadamente daqueles que economicamente são mais vulneráveis. É um projeto que valoriza a educação, a ciência, a inovação e a geração de oportunidades para a juventude brasileira.
Os indicadores econômicos têm leva melhor em junho e mostram sinais de recuperação da economia, de acordo com a Instituição Fiscal Independente do Senado. A reação ainda não é suficiente, no entanto, para influenciar o impacto total da pandemia em 2020. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O viés é de alta, mas a palavra de ordem ainda é cautela. Essa é a avaliação da Instituição Fiscal Independente, que notou sinais de melhora na economia no segundo trimestre, mas que ainda não são suficientes para otimismo quanto ao balanço final de 2020. A queda do PIB no período, esperado em 10,6%, teve uma previsão de melhora e deve fechar em 8,8%. O diretor da IFE, Felipe Salto, lembra que o cenário ainda é de incerteza e os principais fatores a influenciar a economia, como a alta da dívida pública, queda das receitas federais e aumento dos gastos públicos, dependem da evolução da pandemia.
Se essa dinâmica se mantiver ao longo do ano, a taxa de variação para o ano poderia ficar menor do que 6,5%. Mas a incerteza é muito elevada. Nós ainda estamos no meio do ano e a própria evolução da pandemia impõe cautela.
O relatório da instituição aponta ainda que em junho deste ano há 10 milhões de pessoas sem ocupação a mais que no mesmo mês de 2019, que a receita líquida da União caiu 97 bilhões e meio no primeiro semestre e que os gastos aumentaram 40% acima da inflação, elevando a dívida para 85% do Produto Interno Bruto em junho.
O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, defendeu a ampliação do acesso à internet em todo o Brasil, especialmente no campo. Ele tratou desse assunto com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Para o senador, a internet deixou de ser um artigo de luxo e tornou-se de extrema relevância para o desenvolvimento social e para as atividades econômicas, inclusive no campo.
70% das propriedades rurais ainda não têm essa conectividade. A economia brasileira é vocacionada para o agro e nós temos tecnologia nas máquinas, nos equipamentos, para que possam desenvolver ainda mais e sermos mais eficientes. Nós temos lá os nossos colaboradores, as famílias que trabalham no campo, que também precisam dessa tecnologia para um filho poder estudar, para fazer suas compras, enfim, a internet é fundamental.
Já o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, elogiou as medidas do governo do presidente Jair Bolsonaro, com o apoio do Congresso, para combater a pandemia da Covid-19 e suas consequências sociais e econômicas. Eumano citou o auxílio emergencial de R$ 600. Até agora foram liberados R$ 170 bilhões. Esse valor, segundo o senador, foi fundamental para a população mais pobre e também para movimentar a economia, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O senador ainda se referiu ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ao Programa Emergencial de Acesso a Crédito e ao Programa de Capital de Giro para a Preservação de Empresas.
De outra parte, os bancos regionais, como o Banco do Nordeste do Brasil, também estão tendo papel importante no auxílio às micro, pequenas e médias empresas do nosso país durante esta crise.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.